Parashat desta semana é Parashat Re'e. Parashat Re'e, Parashat extensa. A Parashat começa falando que Deus diz: vejam que estou colocando perante vocês a bênção e a maldição. A bênção, se vocês seguirem as minhas mitzvot. E a maldição, se vocês se desviarem das minhas mitzvot. Quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês devem fazer um evento especial, onde 6 tribos vão ficar sobre o Monte Gerizim, 6 tribos no Monte Eival, e no meio os anciões Leviim vão ditar e falar algumas frases que constam algumas partes mais para frente, e as pessoas vão responder amém. Aí, Deus instrui que vocês vão entrar na terra de Israel, vocês devem destruir todos os tipos de idolatrias e altares usados para idolatrias e árvores que foram usadas para idolatrias devem ser queimadas, destruídas. Você deve apagar totalmente o nome das idolatrias da terra de Israel. Mas não façam isso para Deus. E sim no lugar que Deus escolher, lá vocês vão trazer as suas oferendas, as suas doações e os primogênitos dos animais e etc. E lá vocês comerão. Falando sobre o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Pois a Torá fala várias regras e leis sobre comer carne. No primeiro momento, se alguém queria comer carne, era dos korbanot, das oferendas, assim era no deserto. Mas quando vocês chegarem na terra de Israel, é muito grande a terra. Cada vez que você quer comer um churrasco, comer uma carne assada, vai ter que ir até o Beit HaMikdash. Vai ficar longe. Então, nesse caso, Deus permite que a pessoa coma, mas deve fazer shechitá direitinho, o abate, conforme a lei. E não pode comer do sangue do animal. Depois a Torá fala sobre os cuidados que você deve ter. Eu não sei se está vindo para a terra de Israel. Então, de repente, vai se levantar algum sonhador, um falso profeta. Então, você precisa saber quais são as regras e como você sabe quem é o falso profeta, o que deve se fazer com o falso profeta. E se alguma pessoa se levantar no meio de você e disser, vamos servir idolatrias, você não vai se vender para ele, você não vai atender ao que ele está falando, porque isso é um teste que ele está te fazendo, um teste de Deus. Mas esse sujeito que está levando as pessoas para o mau caminho deve ser executada no tribunal. Pois a Torá fala também sobre uma cidade inteira que faz idolatria, Ir HaNidachat, também deve ser totalmente destruída. Pois o Moshe Rabbeinu repete as leis dos animais que são kasher e que não são kasher, o que pode ser comido. Pois ele fala sobre Maaser, sobre o dízimo que é para ser levado também para Yerushalayim para comer, Maaser Sheini, quais são as suas regras. Fala sobre a Shemitah, o ano sabático, e também, principalmente, sobre as dívidas que são perdoadas no ano sabático e quais são as regras disso. Sobre a mitzvah de Tzedakah, você deve ajudar a pessoa que está caindo antes que ele caia. E, mais no fim da Parashá, nós temos um trecho que fala sobre as festividades Pesach, Shavuot e Sukkot, e que é lido, inclusive, diversas vezes por ano fora de Israel, em segundos dias de Yom Tov. No início da Parashá, nós temos a mitzvah de erradicar toda e qualquer idolatria. E tudo que está ligado com a idolatria. E diz a Torá, Lota asun ken lashem elokechem. Vocês não farão isso para Deus, o vosso Deus. O que você não pode fazer para Deus? E o Rashi traz algumas coisas. Primeiro, você não pode oferecer para Deus em qualquer lugar. Oferendas para Hashem é só no templo sagrado e não em qualquer lugar, como os idólatras fazem em qualquer canto. Segunda explicação que diz o Rashi, a Torá falou, você deve destruir toda a idolatria e tudo que está conectado com a idolatria, os altares, e aí vem apagar o nome deles, das idolatrias. Vem a Torá e diz, mas para Deus você não vai fazer isso. Ou seja, que é uma proibição apagar o nome de Deus, e é uma proibição destruir pedras do altar ou do templo. E aí em seguida o Rashi fala, as palavras do Rabi Ishmael, será que uma pessoa vai destruir o templo? Será que se Israel não tetzim et ha-mizbechot, vai querer dizer que Israel vão destruir o Mizbeach? Não, diz o Rabi Ishmael, o que a Torá está querendo dizer, não faça pecados que vão causar com que o templo sagrado seja destruído. Quer dizer que tem também uma ordem indireta para não chegar a destruir o templo. Chegar à destruição do templo. Essa proibição também, Lota Asun Ken Lashem Elokechem, vocês não podem fazer isto para Deus, inclui um outro ramo. Ligado, lógico. Enquanto que quando se trata de idolatria, você vai apagar, destruir. Quando se trata de coisas de Deus, quando se trata de itens sagrados, é proibido destruir. Precisa-se ter respeito, e muito respeito, com o que é de santidade. Isso quer dizer que nós temos que ter cuidado com o tefilim, onde nós levamos ele, como nós deixamos ele, precisa estar bem embalado, bem protegido. Não se pode colocar, logicamente, no chão, não se pode jogar em qualquer lugar. E não só com o tefilim isso vale. Esta regra vale para o Sefer Torah, esta regra vale para livros sagrados. Nós não podemos faltar respeito com itens que são sagrados. Inclusive, daqui vem o conceito da Genizá. Genizá significa que livros sagrados ou itens que contenham folhas, papéis, que contenham, não precisa ser só papel, pode ser outra coisa, normalmente papel, que contenham palavras da reza, que contenham palavras de Torá, ensinamentos da Torá, versículos da Torá, não podem ser descartados. Eles têm santidade. Então, estes itens precisam ser mandados para Genizá. Genizá é uma forma honrada de se enterrar estes trechos. Desta forma, nós estamos protegendo aquilo. E ao mesmo tempo descartando, de certa forma, que você não precisa mais daquilo, ou que está inválido, não dá para usar, tefilim não é mais usar. E ao mesmo tempo, é de uma forma com honra. Porque é necessário, extremamente necessário, que se tenha devida honra para guardar estes itens. Isso é muito importante se prestar atenção. Muitas coisas têm palavras de Torá, panfletos, revistas judaicas, tem trechos que são de Torá. Eu não preciso enterrar a revista inteira, porque tem um monte de páginas que são outras coisas. As páginas que têm palavras de Torá precisam ser cortadas e elas colocadas na Genizá. Muitas vezes até em convites. Infelizmente, isso é um cuidado que as pessoas precisam ter quando fazem as coisas. Mas é muito comum, infelizmente, que em convites convites de casamento, de bar mitzvah, colocam versículos, ou colocam trechos da Torá, e isso não pode ser descartado. Isso não significa que eu preciso colocar o convite inteiro, junto com o envelope e com o presente, entre aspas, Gnizá. Precisa colocar só aquele trecho. Então recorta aquele trecho e aquele trecho vai para Gnizá. Fio de tzitzit que arrebenta também se coloca na Gnizá. Então tem várias regras, tem bastante leis, o que sim precisa, o que não precisa e como, etc. Mas é importante saber desse conceito e se tomar muito cuidado. Existem Gnizot que fazem já a seleção. As pessoas colocam tudo lá. E tem pessoas depois que selecionam o que realmente precisa de Gnizá e o que não precisa. Hoje em dia não sei, mas antigamente era muito comum que no calendário de bolso judaico, tinha na última página também as Ezukadish, às vezes tem Tfilat HaDerech. Então, essa última página, ou últimas páginas, precisam ser colocadas na Gnizá. Todo o resto do calendário não precisa, pode ir para o lixo comum. Isso é de extrema importância, precisa se ter bastante cuidado com estes itens. E aqui cabe até uma homenagem a um querido amigo nosso que faleceu essa semana, o senhor Henrique Goldberg, Avrum Hersh ben Aaron Eliezer HaCohen, de abençoada memória, que ele tinha um cuidado muito especial na sinagoga de guardar os livros no lugar. Isso também faz parte de honrar os livros. E os livros precisam ser guardados direitinho, não pode guardar um livro de ponta cabeça. Guardar um livro de ponta cabeça é também desrespeito para o livro. Se guarda os livros direitinho, bonitinho, e era uma pessoa que tinha bastante cuidado em relação a isso. E incomodava ele que a sinagoga não estava arrumada. Por que as pessoas rezam, vão embora, deixa o talit lá no banco, na cadeira, deixa o sidur, o kumash foi usado, por que não devolver na prateleira com honra, com reverência pelos itens sagrados? Com certeza que é uma forma de cumprir essa mitzvah também, é guardar os livros sagrados de uma forma honrada. Mas para o final da parashá, nós temos sobre a mitzvah de tzedakah. A mitzvah de tzedakah é uma mitzvah incrível, a ajuda que nós temos que prestar para pessoas necessitadas. E esta ajuda pode vir de diversas formas. E aí entra o conceito de gemilut chassadim, fazer bondade, que nem sempre é dinheiro, às vezes é de outras formas também. Lógico que muitas vezes envolve um valor, mas mitzvah de tzedakah é uma mitzvah que ela vai e vem. Ela vai e vem significa, primeiro, que às vezes a pessoa que hoje está ajudando, amanhã pode precisar ser ajudada. Assim é a roda da vida. Mas também tem um outro lado, que é o fato de a pessoa ajudar. Ele está sendo, naquele momento, um conduíte, está conduzindo a bênção de Deus. Deus deu mais para esta pessoa, ou nem sempre deu mais, mas ele tem algo que ele pode ajudar o outro. Ele ajuda o outro, isso se tornará para ele, obviamente, méritos, mas não só isso, muitas vezes ele vai ter o retorno de uma forma incrível e imediata. Às vezes imediata, às vezes não imediata, mas ele tem um retorno. O Rav Zilberstein conta de uma história. Contou para ele uma pessoa que aconteceu uns anos em Purim. Em Purim, um taxista na cidade de Bnei Brak estava passando na rua e viu que vários táxis pararam na frente de uma pessoa que estava com crianças. E todos paravam, ele falava alguma coisa na janela e os táxis iam embora. Ele viu que alguma coisa está acontecendo. Deixa eu ver se eu posso ajudar essa pessoa. Parou o carro do lado desse pai com as crianças e perguntou o que está acontecendo. Ele disse, olha, eu tenho hora marcada para uma das minhas crianças, ou até todas, num médico em Tel Aviv. E eu preciso levar eles em pleno Purim, preciso ir lá. E só que eu só tenho na minha carteira 40 shkalim. E nenhum táxi está afim de me levar para Tel Aviv, esperar e voltar comigo por 40 shekel. Então não estou conseguindo táxi para me levar. Pelo fato de ser um dia agitado, tem muito trânsito. E os táxis sabem que no lugar onde eles estão, eles vão ter bastante trabalho, não precisa ficar indo longe para... Então eles querem ficar lá na cidade, ganhando bem lá na cidade, porque ele vai se meter agora para Tel Aviv, pegar trânsito e ainda só ganhar 40 shekel. E esse taxista, bonzinho, resolveu, eu vou ajudar essa pessoa. Falei, escuta, entra aqui, hoje é Purim, na faixa, eu te levo, te espero e te trago de volta. E assim eles viajaram, foram até Tel Aviv, o sujeito desceu, entrou no médico com as crianças, o taxista ficou esperando, e finalmente o pai com as crianças voltou para o táxi e eles voltam. Na volta, tem uma pessoa lá que precisa ir para Petah Tikva. Lá, logo no começo da estrada, faz sinal. Tá bom, então o taxista parou. Falou, eu estou levando outras pessoas, mas eu te levo para onde você precisa em seguida. E assim eles prosseguem a viagem e esse novo, segundo viajante pergunta para o taxista baixinho na frente, quem é essa família aí atrás? Falei, uma família que estava com dificuldade, só vim para Tel Aviv, então eu ajudei eles para ir para Tel Aviv. Então o homem virou para trás e falou, eu imagino que talvez você não tenha também a quantia para poder comprar Mishloach Manot, presente de comida, se dá em Purim, para os seus colegas. E o sujeito atrás falou, realmente tá difícil a situação. E esse viajante tira do bolso bastante dinheiro, 1000 shekel. E dá para ele e fala, aqui tem, eu acho que dá para você comprar para os teus amigos, Mishloach Manot. Antes que o pai pudesse agradecer, esse viajante diz, peraí, está chegando o Pesach também. Você tem como comprar comida para Pesach? E ele ficou olhando, não tem problema, tirou do bolso. Mais 2000 shekel ele deu para esse pai, para vocês terem um Hag Sameach. Chegaram em Bnei Brak, desceu o pai. Graças a Deus, imagina, valeu a viagem. E agora ele prossegue a viagem, o taxista, com o segundo viajante para levar para Petah Tikva. Estão chegando em Petah Tikva, esse viajante diz, me diz uma coisa, quanto que custaria a viagem para levar esse sujeito atrás para Tel Aviv, ida e volta? Então o taxista disse, olha, geralmente a gente cobra por isso 200 shekel. Então o viajante falou, tá bom, tirou do bolso 2000 shekel, entregou para o motorista e falou, isso é uma recompensa pela mitzvah que você fez, e desceu do táxi. O taxista então disse, olha que incrível, eu fiz uma mitzvah de levar o sujeito de graça, sem ter ideia que alguém vai me dar, não vai me dar, era realmente de coração que eu fiz isso por ele. No final, graças ao bom Deus, graças à minha mitzvah, aquela família recebeu um dinheiro especial para ter comida para Purim, comida para Pesach, tudo isso aconteceu no meu carro. E ainda depois, eu recebi uma recompensa incrível por essa viagem que valeria 200, ganhei 10 vezes mais. Olha que coisa incrível que é fazer uma mitzvah. Como é incrível fazer aquilo que Hashem espera de nós. E o taxista terminou contando e dizendo: eu não sei quem é aquela pessoa, eu nunca vi aquela pessoa, mas para mim está bem claro que foi Eliyahu HaNavi, o profeta Eliyahu, que veio dos céus para nos alegrar e nos ajudar nesta corrida.